Olá pessoal, bem-vindos ao Juridiquês por Trás da Medicina. Aqui nós conversamos sobre temas médicos de uma forma jurídica, né? Tirando, assim, explicando alguns termos e levando informação não só para os médicos, advogados, pacientes, sobre os seus direitos, seus deveres e aquilo que deveria acontecer, né? Nessa relação. E nos últimos programas nós falamos sobre direito empresarial médico, falamos sobre publicidade, falamos sobre constituição da empresa, falamos coisas bastante interessantes. Se você quiser, dê uma visitada aí no nosso canal e também visite os episódios anteriores, tá? Aqui nós temos o formato tanto no YouTube quanto em formato podcast. Então, se você quiser assistir os episódios aqui no YouTube, ou se você quiser ouvir aí enquanto você está fazendo outras coisas, você pode utilizar o podcast, tá bom? Aqui nesse programa nós vamos falar de uma coisa que eu acho que é a rainha das relações, né, médico-paciente, aquilo que deveria, que deve permear, deve ser pressuposto para o prosseguimento de um tratamento, né, do atendimento médico, que é o consentimento informado. Aqui no Brasil nós acabamos negligenciando muito essa situação, porque aqui, infelizmente, nós somos muito paternalistas ainda no que diz respeito a eu sei o que é melhor para você, então faça o que eu estou mandando você fazer. Só que as relações humanas mudaram e com toda a informação que nós temos é muito importante e é o dever, inclusive, de todo médico, de prestar toda a informação, esclarecer o paciente de tudo o que vai acontecer dentro dessa relação, dentro do tratamento, né? Eu vou trazer aqui um conceito, que é do professor Genival Veloso de França, sobre o consentimento informado. A informação é um pressuposto ou requisito prévio do consentimento. Então, ele deve ser informado, né? Informação. É necessário que o paciente dê seu consentimento sempre de forma livre e consciente e as informações sejam acessíveis aos seus conhecimentos. Para que esse consentimento seja juridicamente válido, ele deve ser dado por alguém capaz e as informações isentas de vícios. Olha só que coisa legal. Você, dentro do ambiente do consultório, né, nessa relação médico-paciente, você é médico, né, você deve prestar as informações de uma forma que o paciente possa entender e inculcar isso dentro da sua cabeça. Ele tem que entender aquilo e aceitar de uma forma espontânea, porque ele entendeu aquilo, tá ok? E você, paciente, você precisa cobrar o seu médico para que ele explique de uma linguagem onde você possa, de uma forma autônoma, a cuidar da sua vida, né? Você possa aceitar aquilo. E olha só que coisa interessante. Eu falei para vocês nos programas anteriores aqui que eu fui até Portugal para fazer um curso de especialização lá na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, um curso sobre direito da medicina. E olha só como que os portugueses, eles entendem como primordial a questão da obtenção do consentimento. Caso o médico não consiga, não obtenha o consentimento para atuar, né, no tratamento das doenças do seu paciente, isso é considerado um crime, tá tipificado no artigo 156 do Código Penal Português. Olha só que legal. As pessoas indicadas no artigo 150, que são os médicos, né, que em vista das finalidades nele apontadas, realizarem intervenções ou tratamento sem consentimento do paciente, são punidos com pena de prisão de até 3 anos ou com pena de multa. Lógico, tem ali algumas excludentes, né? Mas a não obtenção de consentimento é um crime em Portugal. Por conta disso, eu voltei desse curso com uma ideia de escrever um artigo sobre isso, em consideração à legislação brasileira, e eu vou conversar com vocês, talvez, nos próximos episódios. Mas hoje eu gostaria de tratar com vocês do consentimento à luz do Código de Ética Médica. Como que o Código de Ética Médica trata, e ele fala de um dever, né, do médico de obter do seu paciente o consentimento para fazer o que tem que ser feito ali no tratamento, tá, ok? Então você, médico, presta atenção, porque isso daqui é uma obrigação dada pelo Código de Ética Médica. Vamos começar então lá nos princípios fundamentais, lá no item 2, né, no capítulo 1, que fala assim, que o alvo de toda atenção do médico é a saúde do ser humano, em benefício da qual deverá agir com o máximo zelo e o melhor da sua capacidade profissional. Então, a prática da medicina não é para você, é para você prestar o serviço para o ser humano. Então não adianta você fazer o que você tem que fazer sem que ele exerça um dos princípios da bioética, que é a autonomia. O paciente é sujeito de deveres e direitos e ele tem total capacidade para tomar uma decisão. Mesmo que ele tenha algum tipo de cognição diminuída, mas ele tem condições de saber o que está acontecendo, né? E ali ele exará a sua concordância com o tratamento. Tá, ok? Quero também levar em consideração que está escrito no item 21 também dos princípios fundamentais. No processo de tomada de decisões profissionais, de acordo com seus ditames de consciência e as previsões legais, o médico aceitará as escolhas de seus pacientes relativas aos procedimentos diagnósticos e terapêuticos por ele expressos, desde que adequadas ao caso e cientificamente reconhecidas. Olha só que legal, o médico tem que aceitar a decisão livre e esclarecida do paciente para o prosseguimento do tratamento. E aqui a gente está falando da questão ética nessa, né, nessa relação, tá, ok? Então é importante que você, médico, lembre desses princípios fundamentais do desempenho da sua própria função médica. Agora eu vou passar bem por cima de alguns outros artigos do Código de Ética Médica que precisam ser verificados pelo médico para fazer um bom termo de consentimento. Tá? O artigo 22 do Código de Ética Médica diz assim, que é vedado ao médico deixar de obter consentimento do paciente ou do seu representante legal após esclarecê-lo sobre o procedimento a ser realizado, salvo em caso de risco iminente de morte. Risco iminente de morte é uma situação de urgência ou emergência que o médico vai lá ter que agir, né, muito rapidamente para, pelo menos, estabilizar as condições vitais, né, do paciente, deixá-lo vivo, né, para que ele possa, ali, depois de vivo, tomar as decisões. Então, no caso de urgência e emergência, o médico pode atuar, mas deixar de obter o consentimento é uma violação à ética da profissão. Então, depois desse princípio aqui, né, a gente tem alguns acessórios que são importantes, todos estão no Código de Ética Médica e ali a gente tem que revisitar para a gente não errar, né? Saber, né, para não pecar. Artigo 13 diz assim, deixar de esclarecer o paciente sobre as determinantes sociais, ambientais ou profissionais da sua doença é vedado ao médico. Ou seja, até as questões determinantes sociais, ambientais ou profissionais da doença do paciente, o médico deve informar. Né? Então, a gente está falando aqui, por exemplo, no ambiente da medicina do trabalho. Né? Olha, você não pode mais fazer determinada atividade por conta desse problema que você está tendo. Então, informar o paciente sobre isso é importante para que ele possa tomar a decisão de pedir demissão ou de pedir uma realocação do seu trabalho na empresa, algo nesse sentido. Então, é importante informar para que ele possa exercer a sua autonomia. Outro artigo é o 31, vamos lá. É vedado ao médico desrespeitar o direito do paciente ou de seu representante legal de decidir livremente sobre a execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas, salvo em casos de iminente risco de morte. Ou seja, se o paciente deu consentimento para uma determinada coisa e o médico vai lá e faz outra, ou ele não respeita a renúncia do direito de ser, né, tratado, o médico responde eticamente por isso. Tá? É bastante importante, salvo em caso de iminente risco de morte. Mas aí é uma outra situação e também eu não gosto muito desse iminente risco de morte, que a gente precisa saber o que, que é. Se esse risco de morte, se o consentimento foi dado antes ou depois desse risco de morte, porque a gente tem a situação, por exemplo, do paciente paliativo, né, que ele escolheu morrer de uma forma tranquila, né, seguir o curso da doença até o seu término com a morte. Também o paciente que possui o testamento vital, né, as diretivas antecipadas de vontade, que devem estar informadas ao médico ali no caso, né, e o médico ali, ele tem que respeitar a decisão do paciente. Então, tem que ver um pouco de reserva isso daqui, mas desrespeitar o direito do paciente é um problema ético punível pelo Código de Ética Médica. Um outro artigo que eu queria falar com vocês é o 34, que deixar de informar o paciente o diagnóstico, o prognóstico, os riscos e os objetivos do tratamento, salvo quando a comunicação direta possa provocar dano, devendo, nesse caso, fazer a comunicação ao seu representante legal. É vedado ao médico deixar de informar. Como que o direito, né, como o titular do direito, que é o paciente, pode consentir algum tipo de tratamento se ele não é informado pelo médico? Então, pera lá, vamos observar. E no caso do paciente não ter, naquele momento, possibilidades de lidar com aquelas notícias e tudo mais, se fala com alguns familiares, se espera um pouco, ou se o caso de menor, de paciente menor de idade, ou com algum problema mental, que ele não possa discernir, e a gente vai falar sobre isso também, porque a gente tem a figura do curador, que o curador, ele é uma pessoa nomeada pelo juiz, então teria que ter prévio, uma prévia ação judicial de interdição dessa pessoa para que ele pudesse tomar uma decisão por essa pessoa. Então tem que tomar um pouco de cuidado a respeito disso. Então o representante legal de uma pessoa adulta ali nesse caso seria um curador, mas nomeado por um juiz, então não é qualquer coisa. Você pode passar isso para os familiares num caso muito extremo, mas tem que tomar cuidado sobre isso. Mas deixar de informar ao paciente os riscos sobre o diagnóstico, os riscos do tratamento, o prognóstico e tudo mais, é uma violação à ética médica. E o que, que é o consentimento informado? O que, que eu tenho que fazer? Porque muitas vezes o termo de consentimento informado é algo genérico e tudo mais, né? Ah, eu aceitei o tratamento proposto pelo médico. Escreve no prontuário. Isso não é consentimento livre esclarecido, né? Então, você precisa fazer o termo de acordo com o paciente, uma forma individual, né? Personalíssima ao paciente. Você pode ter alguns termos genéricos ali que você já tem pré-determinados no seu computador, alguma coisa assim, mas você tem que adequá-los à realidade da doença do paciente. Então não é qualquer consentimento que você precisa, qualquer termo de consentimento que você possa ter no seu computador ali de forma de modelo, né? Você tem que detalhar isso, não fazer um artigo científico para o paciente escrever, mas deixar ali basicamente os cuidados que ele tem que ter, o tratamento que ele tem que ter e tudo mais, e o paciente ali, ele precisa consentir com esse tratamento, tá ok? Então nos próximos, acredito, mais um ou dois programas, nós vamos falar ainda mais sobre o consentimento informado. E se você quiser tirar alguma dúvida, entre em contato comigo aqui nos comentários ou mande um e-mail no idalvo alvomatos@gmail.com, e também nas minhas redes sociais, né, tanto no Instagram quanto no Twitter. A minha arroba é @idalvomatos, então você pode me procurar lá para alguma dúvida. E também não perca os próximos episódios aqui do Juridiquês por Trás da Medicina. Até mais.